Alô, alô, fiel torcida, está começando o programa Cornetando, hein? Vou dizer para você, hein? Que vergonha, que vexame o Corinthians perder para esse time do Remo, hein? O Corinthians perdeu por 2-0, primeiro jogo da Copa do Brasil. E agora, Jackson?
Ah, e agora é tentar reverter aqui na Arena, né, o Química Arena no dia 26, né, mas um time apático no primeiro tempo, parecia um catado ali de jogadores, né, um time lento, né, mais uma vez ali o time errando, tentando ali pelo meio, né, coisa que originou no primeiro gol do Remo ali o contra-ataque, com méritos, né, o Remo no primeiro tempo praticamente ali dominou grande parte do primeiro tempo, e aquilo que a gente já esperava, né, o Corinthians, ele depende muito de uma criatividade no meio que não tem hoje, depende muito aí de um jogador que está fora e não vamos falar mais dele porque já é realidade, certo? E o Corinthians pecou muito. No segundo tempo, quando começou a ter um pouquinho de profundidade, né, aquilo que eu falo pro Fernando Lázaro, né, o mesmo pragmatismo do Tite ele aprendeu, demora muito para substituir, espera muito para fazer a leitura, você entendeu? Tô falando isso em relação aos medalhões. Hoje, mais uma vez, eu vou reclamar do Paulinho. A exemplo do Ituano, apesar do Paulinho ter feito gol lá contra o Ituano, nas quartas de final no Campeonato Paulista, ele demorou para tirar. E aí, meu amigo, se você tem ali molecada que precisa dar velocidade pro Corinthians, ou pelo menos a correria para tentar cansar numa umidade, né, que estava lá dentro do estádio, né, que cansa, pesa a relia. Aí, cara, você demora para colocar lá a Barleta, demora para colocar Matheus Araújo, velho, aí a vaca foi pro brejo. O prejuízo de 2-0, o Corinthians vai ter que jogar muita bola? Não, é só ter uma consistência tática. Tendo uma consistência tática ali, dando liberdade, meu, e não ter erro de escalação, que foi um erro, né, Relia? Isso foi claro ali no segundo tempo, na volta ali com o Fausto Vera, Roger Guedes, deu uma maior mobilidade ali com o Fagner na direita, tentou já com menos de um minuto da profundidade, conseguiu. O William Alberto não cabeceou bem, porque estava ali não bem posicionado, mas já foi. Já teve uma movimentação, coisa que a gente não viu no primeiro tempo, tentativa de triangulação, profundidade, né? Corinthians perdeu merecidamente e agora para reverter aqui, o problema não é comigo, é com o Fernando Lázaro, né? Então ele que cria um mecanismo aí para poder reverter esse jogo, Arrelê.
É, e não só isso, né, Jackson, devido à ausência aí do Renato Augusto, como você falou, já é um fato mesmo, enfim, ele colocou o Juliano, né? Um Paulinho um pouquinho mais avançado ali, mas um Paulinho que não participou do jogo, praticamente. O Michael, na minha visão, muito lento, né? Muito vagaroso ali. Passa muito longe daquele Michael que foi na primeira passagem do Corinthians. E isso fez com que o time do Remo ganhasse o meio campo ali, né? Tanto que a gente via, a hora que o Remo pegava a bola, tinha posse de bola, ele colocava o Corinthians pra dançar, velho. Colocava o Corinthians pra dançar. Com 2-3 toques colocava o jogador praticamente na entrada da grande área ali, com chances de finalizar ou com chances de trabalhar um pouquinho melhor a bola para tentar buscar o gol, enfim. E passou muito por isso, né? Pela opção equivocada aí do Fernando Lázaro, achando que Maicon e Paulinho dariam uma consistência no meio campo e ao mesmo tempo auxiliariam ali na criação das jogadas, coisa que não aconteceu. O Juliano ficou sozinho. Por que não começou com Barleta e Juliano? E Duqueiroz, por exemplo, e Fausto Vera, que segurariam a bronca e deixariam os dois ali, né? Trabalhando. Dois armadores, pô, é bem... Com um armador, o time que joga com um armador, com um jogador, né, de armação, de características, se ele não for tão fora do comum, fora de série, vai facilitar muito para o adversário, porque ele marca ali, ele mata, ele anula o jogador. Ele anula o jogador de marcação, de criação, perdão. Anulando o jogador de criação, o que aconteceu? O Corinthians ficou com aquela opção que foi praticamente o primeiro tempo inteiro. Bola para as laterais, a equipe, o Remo dobrava marcação, às vezes até triplicava, colocava em cima ali, três. O Corinthians não conseguia ir para frente, o que fazia? Tocava para trás, virava a bola de lado. Tocava para trás, virava a bola de lado. Quer dizer, é muito previsível, é muito fácil marcar o Corinthians nessas condições. Eu acho, como eu falei aqui, Corinthians devia ter, sabendo dessa dificuldade da armação, deveria ter feito o quê, o Fernando Lázaro? Começado já com os dois armadores. Botava Cristiano, Juliano e Barleta ali para trabalhar melhor essa bola na criação, né? E deixaria ali, eu não, nem entraria nem com o Paulinho, nem com o Maicon. Entraria com Vera e Duqueiroz segurando a bola e podendo avançar. Um Duqueiroz podendo avançar, um Vera podendo avançar. São dois jogadores que carregam a bola, que podem fazer aquela primeira saída de bola, né? Que é onde a bola vem do zagueiro, passa ali por um Fausto ou por um Duqueiroz, eles saem com a bola e acabam municiando. Daí não seria nesse sentido. Municiaria um Juliano, municiaria um Barleta, porque saiu com o Adson, saiu com o Yuri, saiu com o Pedro lá, Pedrinho lá na esquerda. O Pedrinho, coitado, pelo que observei hoje, ele não joga com a esquerda. Ele é destro somente. A única tentativa foi uma tentativa de cruzamento que ele tentou de esquerda ali, até executou bem, mas o Cacuete ali, toda hora que ele recebia a bola, era só com a direita. Então, ele jogando pela esquerda, ele já não tinha nem jogar em sentido a linha de fundo. Já era previsível pro marcador. Tanto que o marcador ali deitou e rolou em cima dele. Ele tentou driblar, tentou cortar pro meio, ir pra entrada da área, sim. Mas não mostrou nada do que eu imaginaria que fosse. É claro que tem muito tempo, não estou dizendo que o jogador não serve para Corinthians, não é nada disso. Mas eu acho que teriam melhores opções aí para o Fernando Lázaro iniciar a partida hoje, São Jorge.
É, a verdade é o seguinte, Aurelian, não tem esse negócio de Pedrinho, Barleta, Romero. A questão é o seguinte, a questão é do Fernando Lázaro, meu, ele não treina, é fraco taticamente, ele não tem opção tática, essa é a verdade. Porque não é possível, se você tem ali vários jogadores com características diferentes, né, jogador de explosão, você tem o Barleta ali que está chegando agora. Então a gente entende que o cara ainda está entendendo que é o Corinthians e tal. Aí você tem o Pedrinho que tem uma certa limitação porque é jovem, está aprendendo. Mas se você não colocar para jogar, por exemplo, aquele jogo lá contra o Liverpool não é melhor que o Remo, é melhor que o Remo? Você pode já ter colocado já lá o moleque lá, o Barleto, o Pedrinho, sabe? Para começar a sentir a atmosfera. É o que eu condeno do Fernando Lázaro é a mesmice, você entendeu? É o pragmatismo das escolas que foram deixadas no Corinthians, do seu Mano Menezes, do Tite, do quê? De insistir para não querer pegar. Meu amigo, você é comandante de um time? Se eu sou comandante do meu time, eu não quero ser amigo de jogador nenhum. Nem de diretor, nem de presidente, porque eu sei que na primeira merda que eu fizer, os caras vão me, ó, cortar. Ele tem que comandar o time, ele tem que criar uma tática, uma, duas variações táticas para fazer esse time jogar, porque eu não consigo entender se a imprensa especializada, né, fala que o Corinthians tem um bom time titular, mas não tem reserva. A gente concorda, não tem reserva. Agora, só que esse bom time titular depende de um jogador, só que já é realidade, não vai mais jogar futebol esse ano, que é o Renato Augusto, que está sofrendo com lesões. Que infelizmente pra nós, meu, sabe, é desumano às vezes o que o cara faz com o cara. De obrigar o cara às vezes a jogar nem estando 100%. E olha o que ele fez na final do ano passado lá na Copa do Brasil, velho. Chamou a responsabilidade do jogo inteiro, os 90 minutos, sabe? Então, quer dizer, é isso que eu tô falando. Será que não tem um dentro do Corinthians que não possa se espelhar no Renato Augusto? Fala, dá a bola pra mim, sabe? Hoje, pelo menos, pela movimentação que eu vi do Barleta, se tiver a paciência, se deixar o moleque ali desenvolver, esse pode ser uma fuga para nós, para manter um nível, mais ou menos, para esses times médios. Porque para time grande, esquece, Relia. Contra Flamengo, assim, Palmeiras, vai tomar cacetada. Vai tomar dentro de casa e fora. Se não mudar essa postura, e se o Fernando Lázaro, junto com a sua comissão ali, não criar uns planos ali, sabe, taticamente dizendo. Porque hoje, cara, o que você viu? Eu não senti, não teve triangulação, faltou, demorou para colocar jogadores para ter profundidade, sabe? Jogadores espaçados no meio, no ataque e na defesa, sabe? Quando um jogador de 37 anos, 33 anos, 35 anos, da minha experiência, ou de um jogador com uma categoria do Roger Guedes, começa a reclamar, tá errado, não tá errado. É taticamente é que o Corinthians não existe. Você concorda comigo? Quando existe uma questão tática, uma outra variação de jogada, os caras não reclamam, os caras tentam executar. Sabe? Então é isso que me deixa mais triste. O perder ou ganhar de uma fase, ele é normal.
Não, faz
agora,
parte.
O problema é o seguinte, eu tô falando no contexto de prejuízo pro Corinthians. Cara, eu vou vir aqui, eu já tô vendo que eu vou vir aqui no Campeonato Brasileiro para passar raiva. Para passar nervoso é coisa que eu não quero, eu quero me divertir. Mas não dá pra você falar hoje que você vai aqui, sabe, ver um Corinthians ali pegador, tentando, brigador. Não é nenhuma coisa nem outra, cara. sabe? Só que eu já tô cansado, meu. Já tô cansado de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, falar Cássio, melhor jogador em campo. Cássio, melhor jogador em campo. Ah, se não fosse o Cássio, sabe? Tem uma hora que o cara vai cansar também. Porque assim, a idade vai chegar, você entendeu? E, cara, não tem mais como o cara fazer. Então, hoje, velho, 2x0, que bom. Que bom, porque aí só reforça aquilo que nós falamos. O jogo de 3x0 pela Libertadores contra o Liverpool, a gente falou, não é parâmetro. Foi enganoso. Você entendeu? Tem muita coisa a se consertar do Corinthians. Primeiramente, o quê? Taticamente, e reforçar o elenco. Porque, cara, não dá pra gente ver os erros que a diretoria do Corinthians está fazendo. Você dependendo de um Duqueiroz para jogar no meio, na marcação ou numa lateral, porque não tem reserva pro Fagner e o cara tá indo embora agora no meio do ano. Não dá para aceitar isso, velho.
Nós falamos que o resultado diante do Liverpool foi sensacional. Foi um grande resultado do Corinthians 3x0. Porque ele consegue, fora de casa, numa Libertadores, com um time horroroso que é o Corinthians. O Corinthians é um time horroroso. Conseguir ganhar por 3x0. Só que não é ser resultadista isso. É que o resultado realmente foi muito bom.
Em circunstância do que o Corinthians está, né?
E de ter perdido o Renato Augusto no meio de um jogo. Tudo isso foi muito bom. Só que não nos convence o resultado. É isso que eu quero dizer a vocês. Não nos convence. Porque nós estamos vendo, analisando tendências há quanto tempo de que o Corinthians não vai ter futuro.
Da forma que está. Há muito tempo. A gente já iniciou o ano, aliás, com o pé atrás, né, Relê?
Sim.
Nós já iniciamos o ano com o pé atrás, sabe? Então, por exemplo, assim, jogadores promissores como Robert e Renan, que poderia estar jogando nessa zaga ali como titular tranquilo, sabe? Desenvolvendo. Duqueiroz fazia um trabalho de desenvolvimento no ano inteiro tranquilo. A gente já sabe que um já foi embora, né? O outro tá indo embora. E aí você olha pro banco, cara, não tem ninguém. Aí você olha pro banco, não tem ninguém. Sabe? E aí a justificativa, não porque contratou o Romero, porque tem uma identificação. Não porque trouxemos não sei o que, cara.
Né? É outro, tá esquentando o banco aí, ó.
Sabe? Não justifica.
Que perda, né, cara? Que perda, cara. O Robson Fernando, agora é mudar o técnico antes que seja tarde na temporada. Isso não vai acontecer, vai demorar muito. Essa diretoria a gente conheceu, nós já passamos pela era Silvinho. Então sabemos muito bem que essa diretoria demora para agir. Osney, time horroroso, o Michael não consegue fazer um passe de 2 metros. O Diogo Nascimento, como sempre... Ih, caramba, deu um salto aqui do caramba. Deixa eu voltar lá. Como sempre, cadê? Ixi, não tá aqui. O treinador escalou errado. Essa derrota tem que botar na conta dele. Corintianos oficiais. É poupar jogador, o Robson Fernando falou. Acabou de jogar um paulista no lixo. E de presente poupa jogadores que ganham em média 700 milhões. Ô, galera, tá pulando aqui os comentários. Se eu pular o comentário de vocês, não é por maldade não, viu? Porque não pulou. Realmente tá pulando aqui. O Vitor, acorda. Também tem uma pancada de comentário?
É.
Eu nem bom, sabia. Né? Acorda, torcedor. O Corinthians precisa de treinador, disse o Vitor. O Felipe Ventura. Duílio vai esperar a gente sair da Libertadores e da Copa do Brasil. Vai mesmo. É isso mesmo, viu, Felipe Ventura? Não fique pensando que amanhã o Lázaro não tá mais no Corinthians. Esses caras não têm condições. A verdade é, o Lázaro, vamos falar a realidade? Realidade que dói no torcedor que acha que a gente vai passar pano. E aqui a gente não passa pano. Realidade, Corinthians não luta por nenhum título mais esse ano. O treinador é fraco, tem que trocar o treinador imediatamente, né? E se preparar para 2024, certo? Concordam plenamente com isso?
Lógico. A gente já sabe já que o... Assim, em termos de futebol, né?
Não, Jack Shea, tem que se fazer uma observação também. A gente sabe que esse ano é ano de eleição no Corinthians. Aí, eles sabem que vai ter continuidade na chapa, aquela coisa. Mas eles ficam com aquela frescura também de treinador. Se for trocar agora, tem que... Ah, não, mas tem que fazer o contrato só até o fim do ano. Porque a próxima diretoria, presidência que vier... Vai definir se continua com o técnico ou não. Quem que vai aceitar agora?
A não ser que seja o Tite, abril, que maio, todos... É uma unanimidade, né?
Tudo bem, o São Jorge. Mas é difícil. Né? Vamos dizer. Então, eles vão insistir no Fernando Lázaro até ficar insustentável. Então, vai demorar, gente. Vai demorar.
E ele vai ganhar alguns jogos e todo mundo vai sonhar que o treinador é bom. E aí vão achar que o Lázaro tem competência para continuar treinando. O Corinthians vão descobrir isso quando já é tarde demais e quando a vaca vai pro brejo. Quantas vezes nós vimos esse filme?
Não, e outra coisa, né? Duas pré-temporadas. Porque é o seguinte, sempre ouvi dizer, e todo mundo, até a imprensa especializada falava, não, porque o técnico não tem tempo de preparar a equipe que já logo começa. Meu, o Corinthians teve 30 dias para preparar esse time para o início do Paulista, teve mais 20 dias, dava perfeitamente, se o cara trabalhou na estatística, ele, ó, me grava isso e isso me mostra.
E esse ano parou, o ano passado parou em novembro, pô.
Isso, sabe, então teve muito tempo para analisar o perfil dos jogadores que estão ali no Corinthians e teve muito tempo para analisar o que precisaria
outra coisa,
de banco.
Quem não sabe que Fábio Santos não tem condições mais, Paulinho não tem mais condições.
Nós estamos falando em termos físicos, né? Não qualidade técnica.
Gil
tá?
Já está no limite. Fagner já está no limite. E o Renato Augusto nem se fale. Quem não sabe disso? Pô, os caras estão iludindo quem? Enganando quem? Fábio Santos. Quem eles trouxeram para a reserva do Fábio Santos?
Oh, o Matheus Bidu, né?
Bidu Roriz.
Bidu, cara.
Não joga.
Como eles trazem o Bidu? Por que eles trouxeram o Bidu? Tem que explicar. Bidu, nós sabíamos na época, hein? Falavam, esse Bidu aí nunca vimos jogar. Da onde que eles tiram esse Bidu? Pra substituir o Fábio Santos? Não tem condições. Por que que vendeu o Renan, o outro zagueiro?
Robert Renan e o João Vitor.
O João Vitor?
Não, aí precisava de dinheiro do João Vitor. Né?
Não, tudo bem, mas agora vai ter que contratar o Bruno Mendes, vai gastar uma fortuna. Porque se, vai, não contrata o Bruno Mendes. O que acontece com o Corinthians? Fala.
Então, vai ficar dependendo de veterano, ou do Caetano que se contundiu, ou do Murilo que é
ou
da base.
Ou contratar um zagueiro qualquer que falha, não aguenta a pressão,
ou
a vaca
então,
vai pro brejo.
Ou então vai renovar com, na pior das hipóteses, renovar com o Balbuena.
Não, daí não tem condições, o Balbuena não vai ter condições. Sabe? É outro, esqueci desse daí. Outro que também a gente sabe que tá no limite. Cara, a previsão é de caos. Só que ninguém fala isso pra vocês, porque tem medinho de perder seguidor. Essa é a verdade. Eles não falam o que a gente fala aqui. Que tem medo de perder seguidor. Vão falar que tá tudo muito bom, muito bem. E nós da Ratimão, só que somos corneteiros, que o pessoal fica com raiva da gente. É, tá bom, né? Não vai dar pra ler todos os comentários, meus amigos. Infelizmente, porque já é tarde, né, Arreli?
É verdade.
Então, mas valeu, eu já sei. Eu vou ler depois todos os comentários, assim, também, né? A gente vai.
Lógico.
Vai tá aí no Facebook, a gente vai ler os comentários. Mas eu já devo perceber a indignação de vocês, porque vocês são sinceros, nossos ouvintes pelo menos são sinceros, isso é muito importante que vocês continuem assim, porque assim a gente faz o Corinthians crescer, não ser um bando de iludidos e resultadistas, sabe? Analisar como nós estamos analisando. Domingo é uma transmissão muito importante, e vocês estejam conosco para Corinthians e Cruzeiro. Porque nós vamos ter um cornetando maior, né, Jack Chan?
Porque
daí
sim,
a gente termina
certeza,
às 18 horas, aí a gente tem mais tempo. E vamos poder falar mais coisas pra vocês, certo, Jack Chan?
Certo. Um abraço aí, rapaziada.
É isso aí, valeu.
Um abraço, viu, torcida, e vai, Corinthians!
Nunca pare de lutar, São Jorge.